GOA。Está com a Voz da América, a emissão vespertina em português, África do Mundo. Hoje é 15 de fevereiro de 2025, é sábado. Votos de um bom sábado para todos. Tânia Guedes, que está na apresentação, e de João Feria na produção. Votos, então, de que esteja connosco ao longo dos próximos minutos. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Não esqueça, também nos pode ouvir em FM, em Cabo Verde, é a Rádio Morabeza, uma nossa parceira, e também a Rádio Comercial. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, podem ouvir-nos em FM, na cidade de Quelimane, com a nova Rádio Paz. Na cidade da Beira, estamos com a Rádio Pax. Estamos também na Guiné-Bissau, em FM, na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. Na cidade de Catió, estamos com a Rádio Educativa. Na cidade de Cachungo, estamos em FM, com a nossa rádio parceira, é o Lero Bando. Na cidade de Buba, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, pode escolher entre duas das nossas parceiras. Temos a Rádio Cid Chanouque e a Leste FM. Na cidade de Bissau, é a Rádio Comunitária de Bafatá. E indo até à capital Bissau, as nossas parceiras, onde pode ouvir esta emissão, é a Rádio Pidjigiti, a Capital FM. Bem-vindos então a todos. Depois de darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar da questão da ajuda externa dos Estados Unidos. Falaremos também do relatório Desenvolvimento Económico da África 2024, desbloqueando o potencial comercial da África, que é motivo para a entrevista com o economista e consultor cabo-verdiano Paulino Dias. Mas por agora, vamos à atualidade noticiosa no mundo.
O presidente de Angola, João Lourenço, assumiu este sábado na Etiópia a presidência rotativa da União Africana e prometeu trabalhar ao serviço da paz e segurança no continente. Lourenço abordou ainda a questão das reparações e a importância do investimento estrangeiro no continente. O líder angolano alertou que os imensos problemas ligados à paz e segurança em África constituem um fator de bloqueio ao desenvolvimento do continente. O presidente de Angola assume a presidência com o conflito no Sudão e na República Democrática do Congo no topo das preocupações. É a primeira vez que Angola assume a presidência da Organização dos Estados Africanos no mesmo ano em que o país comemora 50 anos de independência. Os líderes africanos escolheram ainda este sábado o ministro dos Negócios Estrangeiros do Djibouti, Mohamed Ali Youssouf, para presidir a Comissão da União Africana, o cargo mais importante da organização. O presidente da Comissão afirmou que, enquanto presidente da Comissão, a paz e a segurança seriam a sua prioridade. O secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu que a integridade territorial da República Democrática do Congo fosse respeitada e que fosse evitada uma guerra regional. Guterres cursou na 3ª ou 8ª Cimeira de Chefes de Estado e Governo da União Africana. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, foi visto a participar em reuniões durante o encontro, mas o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, esteve ausente da Cimeira depois do M23 ter entrado na segunda maior cidade do leste da RDC, Bukavu. A União Europeia disse perante estas notícias, este sábado, que estava a considerar urgentemente todas as opções na sequência da invasão e que haverá uma resposta. O conflito foi o tema central da Cimeira da União Africana em Addis Abeba, na Etiópia. Ainda entre as várias reuniões paralelas, o secretário-geral da ONU encontrou-se com o presidente de Moçambique, Daniel Chapo. A ONU diz ter manifestado disponibilidade do sistema das Nações Unidas para apoiar as anunciadas reformas de governação destinadas a reforçar a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos. Em nota, a ONU informa ainda que ambos discutiram o impacto dos ciclones Chido e Dikele e a evolução da segurança na província de Cabo Delgado. Num post na rede social Facebook, na página do presidente da Moçambique, Daniel Chapo disse que encontrou apoio e conforto nas palavras do secretário-geral da ONU. O Hamas libertou 3 reféns, um israelo-americano, um russo-israelita e um israelo-argentino. Em troca, Israel libertou 369 prisioneiros palestinianos, na sua maioria residentes na faixa de Gaza. Esta é a 6ª troca de prisioneiros durante a frágil trégua entre Israel e o Hamas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apelou este sábado à criação de um exército europeu e frisou que a Ucrânia não aceitará acordos feitos sem a sua participação a propósito das conversações de paz com a Rússia. Zelensky disse ainda que não aceita o acordo até agora estabelecido com o presidente dos Estados Unidos sobre a apropriação de terras raras na Ucrânia. Falando numa reunião de decisores políticos de topo em Munique, o líder ucraniano disse que com o regresso do presidente Donald Trump à Casa Branca, a Europa já não pode contar com Washington para estar sempre ao seu lado. Entretanto, Zelensky anunciou então que esse acordo com Washington sobre os minerais ucranianos está cancelado até novas conversações. Eu sou a Paula Silva, a partir da capital americana. Mantenha-se com a Voz da América.
E estas as histórias que fazem notícia neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos. Bom fim de semana.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, disse que a ajuda dos Estados Unidos ao estrangeiro vai continuar, apesar de haver muitos aspectos dos programas que precisam de ser ratificados. Este posicionamento surge numa altura em que se intensifica o debate sobre os programas de ajuda americana, particularmente sobre a decisão da administração Trump de extinguir a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, principal veículo de ajuda ao estrangeiro. Este foi o tema de Política da América, uma rubrica do João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continua a aplicar a sua política de redução do governo federal, com a ajuda do recém-criado Departamento de Eficiência Governamental, liderado pelo multimilionário de origem sul-africana Elon Musk. O governo americano anunciou uma suspensão temporária de todos os programas de ajuda e decidiu também encerrar a Agência para o Desenvolvimento Internacional, a USAID, uma decisão que causou protestos entre organizações recipientes dessa ajuda e também protestos de trabalhadores da própria organização. Mas Stephen Miller, vice-chefe de gabinete do presidente Trump, disse na cadeia de televisão Fox que a USAID merece ser fechada.
A USAID was a slush fund, first of all, for left-wing projects around the globe, like gender surgeries around the world, diversity, equity and inclusion policies, crazy Green New Deal, climate.
A USAID era um fundo secreto, em primeiro lugar, para projetos da esquerda em redor do mundo, como cirurgias de mudança de género, política de diversidade e inclusão, aldrabices loucas de políticas verdes e todos os outros projetos lunáticos da esquerda que estão a levar este país à bancarrota. Mas, para além disso, estava a financiar um exército de ativistas da esquerda. As organizações não-governamentais, ONG, recebem bilhões e bilhões de dólares e usam esse dinheiro para infiltrar empresas americanas, para infiltrar o setor público, para depois colocarem neste país milhões de imigrantes ilegais, para liderarem políticas racistas de inclusão e diversificação, para adiantarem políticas do género radicais de esquerda.
It wasn't organic. It wasn't created naturally. It was funded by taxpayer dollars.
O que aprendemos é que a estrutura de poder da esquerda e os meios de informação da esquerda não era uma coisa orgânica, não foi criada naturalmente. Era financiada por dinheiro dos impostos. E é por isso que estão agora a gritar e a berrar, porque o presidente Trump está a cortar o fundo secreto para as organizações que ferem e odeiam a América.
And that is why they are screaming and screeching so loud now, is because President Trump is cutting off the slush fund to the organizations that hate and hurt America.
Eram palavras do vice-chefe de gabinete de Donald Trump, Stephen Miller. Andrea Mitchell, analista da cadeia de televisão NBC, teve outra opinião.
26 million people were saved by USAID in Africa alone, and those
26 milhões de pessoas foram salvas pela USAID somente em África. Os medicamentos antirretrovirais de combate ao HIV afetam 2 milhões de pessoas em Moçambique, dizem diplomatas de carreira. Palavras de Andrea Mitchell, analista política da cadeia de televisão NBC. Ela referia-se aqui, sem dúvida, a uma carta enviada ao secretário de Estado Marco Rubio pelo embaixador americano Peter Vrooman, quem avisou que os programas americanos de ajuda no país serão alvo daquilo que chamou de grande vulnerabilidade de fraude e abusos caso os trabalhadores americanos da USAID sejam retirados do país como programado. O jornal New York Times disse que Vrooman enviou uma mensagem urgente em que afirma que a saída dos empregados da agência irá deixar na incerteza 114 programas de ajuda e 225 trabalhadores de escalão inferior, provavelmente cidadãos moçambicanos, que, citamos, vão requerer todos administração e supervisão. O embaixador disse que a retirada dos funcionários americanos, vamos citar, tornará impossível ao governo americano administrar de modo concreto 1.500 milhões de dólares em programas de ajuda, muitos dos quais são ajuda humanitária que salva vidas. A USAID apoia 40 programas humanitários ativos no terreno em Moçambique. Mais de 2 milhões de pessoas dependem do fornecimento de medicamentos antirretrovirais para impedir o alastramento do HIV-Sida e estirpes de tuberculose. No que diz respeito à Angola, sabe-se que, em finais de 2024, Angola recebia um total de pouco mais de 68 milhões de dólares de ajuda americana de todos os programas de ajuda, não somente da USAID. A USAID, na verdade, abriu a sua missão em Angola apenas em dezembro do ano passado, a quando da visita do presidente Joe Biden ao país. Ela está, contudo, envolvida em Angola desde 1992, inicialmente envolvida em projetos de saúde, como campanhas de vacinação e emergência alimentar. Em 15 anos em Angola, a USAID esteve envolvida em projetos que vão desde a agricultura ao crescimento económico, saúde e governação. A USAID esteve também envolvida em questões de proteção ao ambiente, nomeadamente na bacia do Okavango, onde a iniciativa ECO é financiada pela USAID, cujo representante é, desde dezembro, William Butterfield. Não houve até agora qualquer reação por parte desta missão em Angola.
Entretanto, uma entrevista, o secretário de Estado Marco Rubio concordou que o problema é que este complexo industrial de ajuda externa foi construído por ONGs e por todo o tipo de grupos que beneficiam destes programas e defendem que não é possível livrarmos-nos de nenhum deles. A ideia de que, de alguma forma, gastamos entre 40 e 60 mil milhões de dólares em ajuda externa e todo esse dinheiro é bem gasto ou em coisas que fazem sentido, é absurda. Há muita coisa que não é, acrescentou Rubio, que tornou também claro que a ajuda externa vai continuar depois de uma revisão, mencionando especificamente o plano de emergência do presidente dos Estados Unidos para o alívio de SIDA, conhecido pela sigla PEPFAR. Disse ele, sou apoiante do PEPFAR, estive no Congresso, sou agora secretário de Estado. É um programa que queremos continuar, assegurou Rubio, acrescentando ainda apoiar outros programas de ajuda para crises humanitárias, como aqueles que combatem a fome, porque, para ele, não participar nesses programas de combate à crise de fome iria desestabilizar um país de uma forma que seria negativa para os nossos interesses nacionais e abrir a porta para os jihadistas radicais ou outros. Vamos continuar a fazê-lo, concluiu o secretário de Estado, para quem, no entanto, o problema é que a definição do humanitário se expandiu para além disso, para todo o tipo de outras coisas que não fazem sentido, disse ele.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
O relatório sobre o desenvolvimento económico de África 2024, desbloqueando o potencial comercial da África, divulgado pela Agência da ONU sobre Comércio e Desenvolvimento, a UNCTAD, analisa como a dependência de mercados externos, altas taxas de dívida pública e uma infraestrutura fraca estão a aumentar as vulnerabilidades das nações africanas. Dos países de língua portuguesa, Cabo Verde é o único que aparece no estudo como um dos maiores níveis de resiliência para enfrentar choques globais, ao lado da África do Sul, Botsuana, Ilhas Maurícias e Marrocos. Angola e Moçambique estão entre os mais vulneráveis. O economista e consultor cabo-verdiano Paulinho Dias analisa as razões que levaram os especialistas da ONU a colocar Cabo Verde nesse grupo, aborda também as vulnerabilidades que o arquipélago continua a enfrentar e fala ainda de eventuais impactos da chamada guerra comercial que se avizinha.
Em primeiro lugar, nós temos que olhar para a avaliação de Cabo Verde neste relatório à luz da realidade do continente africano. Uhum. Portanto, o continente africano engloba alguns dos países mais vulneráveis às choques externas do mundo e é nesse contexto que Cabo Verde aparece, digamos, numa avaliação média moderada relativamente no que diz respeito à sua exposição e vulnerabilidade às choques externos. Um segundo ponto que convém também analisar é que o relatório utiliza, digamos, várias tipologias de vulnerabilidade e de exposição, quer a vulnerabilidade na perspectiva social, económica, tecnológica, climática, energética, etc. E Cabo Verde apresenta níveis diferenciados de vulnerabilidade em cada um desses indicadores. Por exemplo, a nível da vulnerabilidade social, aparecemos bem qualificados, que acaba por ser resultado do desempenho de Cabo Verde a nível das aspectos ligados à redução da pobreza, por exemplo, aos mecanismos de proteção social, que ajudam a posicionar Cabo Verde numa boa fasquia, diria assim. Mas nós mantemos, digamos, a nível da vulnerabilidade a outra tipologia de choques, por exemplo, choques económicos, choques energéticos e choques climáticos, apesar de Cabo Verde aparecer em comparação com outros países da África com um nível de vulnerabilidade moderada, mas ainda não deixa de ser substancial. E é importante sublinhar que nós não podemos baixar os braços, digamos, estar a celebrar esta posição de Cabo Verde neste relatório, porque ainda somos um país estruturalmente vulnerável a determinados tipos de choques. No, relativamente aos choques económicos, o próprio relatório chama a atenção, por exemplo, para a excessiva dependência do turismo, que é um canal de transmissão de choques bastante substancial que nós temos. O turismo representa 25% do PIB e é altamente concentrado, quer relativamente a mercados emissores, quer relativamente a operadores, quer relativamente até a transportadores, quer relativamente às ilhas de destino. Portanto, são múltiplos níveis de concentração que conferem ao turismo um caráter altamente, digamos, de vulnerável no contexto de Cabo Verde. Há uma outra área também que suscita uma preocupação, que é a vulnerabilidade a choques climáticos. Apesar de aqui Cabo Verde, digamos, aparece com algum destaque pela positiva, como resultado até de medidas que têm sido tomadas precisamente para aumentar a resiliência de Cabo Verde a choques climáticos, eu refiro-me, por exemplo, à criação recente do Fundo Climático, que acaba por contribuir para uma avaliação positiva, isto é, Cabo Verde está exposto, mas está a tomar medidas para reduzir a sua vulnerabilidade, o que acaba por resultar num aumento da sua resiliência a climas, a choques de natureza climática. Mas há uma outra área também que nós ainda somos vulneráveis e a um grau que suscita preocupações, é a vulnerabilidade a choques energéticos. Aqui vale recordar que na matriz energética de Cabo Verde, a energia produzida a partir de produtos petrolíferos representa cerca de mais de 75% da energia que nós consumimos. A energia renovável ainda não chegou aos 25%. Isso significa que qualquer alteração do preço de derivados de petróleo no mercado externo acaba por transmitir-se quase que imediatamente para a economia cabo-verdiana através dos canais da energia. E isso tem um efeito em cadeia, o preço da energia acaba por afetar toda a economia. E esse é um aspecto da vulnerabilidade que suscita alguma preocupação e que eu destacaria neste relatório.
Com essa panóplia toda e este quadro que acaba de apresentar, está-se também num momento em que diante de muita incerteza quanto ao que poderá acontecer nos próximos tempos a nível das relações internacionais, a nível do comércio, a nível deste conflito, se quisermos, entre China e Estados Unidos, ou concorrência China e Estados Unidos, também a questão da Rússia com a Ucrânia. Agora, o fim das ajudas, a suspensão por agora, mas deverá haver cortes de ajudas dos Estados Unidos a vários países africanos, o aumento das tarifas, essa, entre aspas, guerra comercial que inclui a União Europeia, China, Canadá, Estados Unidos, México, Brasil poderá também ser arrastado para este cenário. Cabo Verde, os países africanos mais vulneráveis, por exemplo, como é que se podem preparar ou podem minimizar esses impactos?
Essa é uma questão muito pertinente. Repare que provavelmente a data de coleta dos dados que sustentam esse relatório que estamos a discutir, ainda o quadro mundial não incorporava fatores como, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos, com toda a série de medidas que vêm sendo tomadas nas últimas semanas. E o quadro atual é realmente mais intenso, mais preocupante em termos de variáveis que podem afetar ou podem resultar em choques externos para pequenas economias como Cabo Verde. Antes de responder à sua pergunta em específico, vale a pena só contextualizar que este tipo de perturbações no quadro global acaba por transmitir-se para pequenas economias como Cabo Verde através de diversos canais. No nosso caso em particular, há um canal que eu referi há pouco, que é através do preço do petróleo, dos derivados de petróleo. Essas perturbações podem influenciar ou já estão a influenciar, digamos, a tendência de aumento do preço do petróleo no mercado externo, e esse transmite-se a Cabo Verde através deste canal. Um outro canal através do investimento direto estrangeiro, naturalmente em contextos de elevada percepção de risco, como o que estamos a viver neste momento, a menor apetência para o investimento direto estrangeiro. E, portanto, podemos ter essa redução. No caso específico de Cabo Verde, há ainda um terceiro canal, que são as remessas de imigrantes. Especialmente, repare que os Estados Unidos são a segunda fonte de remessas de imigrantes para Cabo Verde. Portanto, é expectável que haja alguma retração das remessas de imigrantes na sequência de todo esse quadro que estamos a assistir nos Estados Unidos e, indiretamente, até em outras partes do mundo, onde temos comunidades imigradas. Há um quarto canal, também que não deixa de ser substancial, que é através dos fluxos turísticos. Aqui é mais indiretamente. Todo esse quadro poderá afetar, digamos, a opção dos europeus em termos da escolha de destinos turísticos ou até da escolha da compra de serviços turísticos, e isso poderá refletir-se sobre Cabo Verde. O que é que se pode fazer? Não há uma resposta...
É isso que eu ia perguntar. O que é que se pode fazer? O que é que as autoridades cabo-verdianas podem fazer para eventualmente ter aí alguma almofada para esses choques que com certeza vão acontecer? Não sei se cabe aqui nessa análise. É o alerta do FMI ainda anteontem para a questão dos bancos cabo-verdianos, que necessitam também, que estão um pouco vulneráveis. O próprio Banco Central já tinha advertido. Será que isto também complica mais este cenário?
Naturalmente, e eu apontaria, digamos, a três prioridades que os governantes, digamos, a todos os decisores aqui podem, ou até diria, já não é uma questão de opção, serão obrigados a olhar. A primeira, o que já vimos falando há anos, mas que tarda a acontecer, que é a diversificação da economia. Repare que há anos vimos falando em Cabo Verde na necessidade de diversificarmos a economia, precisamente para reduzir a vulnerabilidade do país a esse tipo de choques externos, mas ainda a nossa economia continua muito baseada no setor de serviços, acima de 60%, e dentro do setor de serviços, muito concentrado num subsetor que é o turismo. Portanto, apesar de todo o discurso, de todas as alertas, nós não temos conseguido diversificar a economia, quer em termos setoriais, quer em termos geográficos. Repare que mesmo internamente, a economia ainda está muito concentrada em Santiago, São Vicente de Sal e, em menor escala, Boa Vista. Portanto, as ilhas periféricas acabam por ser também, por ser ainda mais vulneráveis a esse tipo de choques por conta dessa concentração. E um dos resultados são os fluxos migratórios internos que estamos a assistir. Enquanto em algumas ilhas nós estamos a assistir um processo de despovoamento acelerado, em outras ilhas, nós estamos a assistir um alargamento dos perímetros urbanos. Uma outra área que eu penso que deverá merecer a atenção dos decisores é a questão da resiliência a choques climáticos. E aqui, a diversificação da matriz energética com uma maior aposta nas energias renováveis. Aqui vale dizer que o governo tem feito um trabalho meritório, tem-se constatado um trabalho a nível da criação do quadro legal e institucional de planeamento, de mobilização de recursos, de incentivos fiscais para promover uma maior penetração de energias renováveis. Há objetivos de médio e longo prazo específicos sobre isso e eu acredito que se está a avançar. Pode haver como acelerar o passo para que a meta que o governo tem definido de penetração de energia renovável seja antecipada até. Perante esse contexto. Uma terceira área que eu apontaria que requer alguma atenção especial é precisamente a melhoria da resiliência do setor financeiro aqui em Cabo Verde, e isso, digamos, surge mais na sequência da leitura do relatório do FMI. Repare que até o final de 2023 o quadro era ligeiramente diferente. O nível de vulnerabilidade do setor bancário cabo-verdiano a choques externos era muito menor. eu diria a resiliência era maior, invertendo, digamos, a leitura. Mas tem-se constatado um aumento do endividamento, do nível de endividamento, sobretudo das empresas públicas do Estado, com garantias do Estado. Portanto, acaba-se por aumentar a vulnerabilidade do setor bancário cabo-verdiano, sobretudo a riscos soberanos. Claro que pode-se até argumentar que a probabilidade do Estado de Cabo Verde falir e não conseguir dar conta do recado é diminuta, mas não é inexistente. Daí a necessidade de se tomarem medidas muito concretas, muito assertivas, sobretudo por parte do supervisor e regulador do sistema bancário, que é o Banco de Cabo Verde, para melhorar o nível de resiliência do setor bancário, especialmente considerando esse contexto altamente instável que nós estamos a viver no mundo neste momento.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E assim, amigos, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 15 de fevereiro de 2025. Em nome de todos os que participaram, despede-se com um abraço a Ana Guedes e o Jaime Faria e também votos de um bom resto de sábado e um bom fim de semana. Então, até amanhã.
My best to keep from tearing the skin off my bones.